tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola, varicela, DTP, hepatite A e HPV. Nesta quinta-feira, dia 30, o Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo confirmou o 15º caso de sarampo no Estado de São Paulo em 2026. O registro em Guarulhos é de uma criança sem histórico de vacinação contra a doença. Nas três cidades será oferecida a vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola. Para as crianças de 6 a 11 meses e 29 dias, a aplicação é considerada dose zero e não substitui as doses previstas no calendário nacional de vacinação aos 12 aos 15 meses. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, dados preliminares de 2026 indicam cobertura de 77,5% para a primeira dose e de 65,5% para a segunda dose da tríplice viral no estado de São Paulo. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é de 95% para cada uma das doses. Mesmo durante o período de estiagem, a Prefeitura de Jundiaí tem reforçado as ações preventivas com o objetivo de minimizar os impactos das chuvas de verão. As equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos atuam em diversas frentes e de forma integrada na manutenção de córregos, rios, galerias e sistemas de drenagem. Nesta semana, técnicos do Departamento de Infraestrutura Urbana realizam serviços na Avenida Luiz Pereira dos Santos, no bairro Currupira. Ao todo, serão mais de 600 metros de desassoreamento do córrego, além da limpeza das margens e das canaletas laterais, aumentando a capacidade de escoamento da água. As ações preventivas também seguem outras regiões através das equipes do Programa Operação Contra Enchentes. Na Avenida da Uva, no bairro do Poste, os profissionais realizam a limpeza das canaletas, roçada da vegetação, remoção de terra acumulada e desobstrução do sistema de drenagem com uso de hidrojato. O governo do Paraguai anunciou nesta quinta-feira, dia 30, que convocou o embaixador do Brasil em Assunção para entregar uma nota oficial relacionada às declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a guerra da Tríplice Aliança. Na diplomacia, a convocação de um embaixador costuma sinalizar a insatisfação de um país com outro. A crise envolve um discurso de Lula feito no dia 24 de julho em Jacareí, no interior paulista, quando o presidente Lula relembrou o conflito ao defender investimentos em defesa. O anúncio foi feito pelo chanceler Rubem Ramírez Lescano, que afirmou que o governo paraguaio defenderá a dignidade e os interesses do país. Segundo ele, os presidentes Santiago Pena e Lula também conversaram por telefone sobre o assunto. Em entrevista coletiva, Ramírez Lescano afirmou que o governo compartilha o sentimento da população paraguaia diante de um episódio tão sensível da história do país. Na quarta-feira, dia 29, a Câmara dos Deputados do Paraguai emitiu uma declaração oficial para repudiar a fala de Lula. Segundo o documento, as declarações do presidente distorcem e minimizam a dimensão histórica do conflito. Em discurso em Jacareí, Lula afirmou que o Brasil gosta de paz, mas que não poderia se esquecer da Guerra do Paraguai no século XIX. A Câmara dos Deputados do Paraguai afirmou que ao atribuir a culpa pela guerra ao país vizinho, Lula provocou rejeição por parte de diversos setores da sociedade.
7:19 aqui na cidade. Desemprego cai para 5,4% no trimestre e atinge mínima histórica. Norberto Notari.
A taxa de desemprego ficou em 5,4% no trimestre encerrado em junho. É o menor índice para o período em toda a série histórica. As informações são da PNAD Contínua, divulgada nesta quinta pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE. A queda foi de 0,7 ponto percentual em relação ao trimestre de janeiro a março. Na ocasião, o índice estava em 6,1%. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a queda na taxa de desocupação foi de 0,4 ponto percentual, de 5,8% para 5,4%. O economista César Bergo elenca o que pode ter motivado o resultado.
Os números da economia mostram que a indústria está crescendo, isso deve estar favorecendo um pouco esse setor. Essa questão relacionada aos movimentos de incentivos ao microempreendedor, à microempresa, à pequena empresa, com relação, sobretudo, ao equacionamento das dívidas, né? Isso faz com que o empresário se motive a contratar. Também essa questão do trabalhador autônomo, isso favorece esses números. Não tenha dúvida que a qualidade do emprego ainda consegue ser muito baixa. Mas outro indicador, que é o da renda, vem se mantendo. Então, isso indica que as pessoas estão conseguindo postos de trabalho com remuneração acima do que estava.
O economista aposta na manutenção dos índices de desemprego neste patamar.
A tendência é de que um crescimento na faixa de 2% mantenha esse número. Outro fator importante é com relação às eleições. Existe muita contratação nessa época. Isso deve, de alguma forma, manter esse número de desemprego nesse nível baixo. Agora, não tenha dúvida de que tudo depende do crescimento econômico dos próximos meses, sobretudo a recuperação do setor de serviços. Nesse trimestre último passado, você teve uma melhoria do agronegócio também, que empregou muitas pessoas, mas agora ele entra num período de sazonalidade, né?
No trimestre encerrado em junho, o Brasil tinha pouco menos de 6 milhões de pessoas desempregadas. Esse total caiu 10,9% em relação ao trimestre anterior. Na ocasião, mais de 6 milhões e meio de pessoas estavam desempregadas. Na comparação com o mesmo período de 2025, o contingente de desempregados caiu 6,3%. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari.
7:22.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira, dia 30, que fechou um acordo para o desarmamento completo do grupo terrorista Hamas e de todas as facções na faixa de Gaza. O Hamas confirmou a existência do acordo, segundo a agência France Press. Em uma publicação nas redes sociais, Donald Trump classificou o acordo como um passo histórico rumo à paz e afirmou que, após o desarmamento, Gaza passará a ser administrada por um novo governo palestino. Segundo o presidente, o processo ocorrerá em fases. À medida que o desarmamento for concluído, as forças israelenses deixarão a faixa de Gaza, enquanto uma força internacional de estabilização e uma nova polícia palestina assumirão a segurança do território. Autoridades dos Estados Unidos dizem que o plano será colocado em ação nas próximas semanas, em coordenação com Israel. Eles dizem também que estão buscando uma alternativa tecnocrática para o Hamas e a autoridade palestina, que comanda parcialmente a Cisjordânia. O acordo foi mediado com a ajuda do Egito, do Catar e da Turquia. Donald Trump afirmou que o tratado faz parte do plano de paz, que foi assinado em outubro de 2025 e encerrou a guerra em Gaza após 2 anos. Apesar das negociações, uma fonte política israelense afirmou à AFP que a proposta ainda não atende plenamente às exigências de Israel. Donald Trump atribui o acordo com o Hamas a uma vitória do Conselho da Paz, grupo de líderes de países convidados pelo republicano, lançado em Davos no último mês de janeiro. Candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro não sabia que seria exibido um vídeo feito com inteligência artificial, com sua imagem, na convenção do PL, que oficializou o senador como presidenciável. A declaração foi dada em uma live na noite desta quinta-feira, dia 30. Segundo Flávio Bolsonaro, a equipe jurídica da campanha considera que não há nada de errado com a utilização das imagens. Ele alega que a lei eleitoral proíbe o uso para promover mentiras, para fazer conteúdos de apoio a um candidato ou de ataque a um outro candidato. O PT acionou o Tribunal Superior Eleitoral contra Flávio Bolsonaro e o PL, e o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal questionou os advogados se Jair Bolsonaro deu aval para a divulgação no vídeo. No dia 27, o PT acionou o Tribunal Superior Eleitoral contra Flávio Bolsonaro e o PL pela divulgação do vídeo. A ação argumenta que o conteúdo configura propaganda eleitoral antecipada e uso irregular da inteligência artificial.
7h25 aqui na cidade, vamos chamar ele agora, o consultor econômico da Rádio Cidade, professor Marilandre Rick.
1º de março de 1930, foi eleição para presidente da República. 1º de março de 30, Getúlio Vargas e Júlio Prestes. Getúlio Vargas perdeu, Júlio Prestes ganhou, mas Getúlio Vargas tomou posse. Vamos repetir, aquele que perdeu tomou posse e ficou por 15 anos, de 1930 a 1945. Foi a chamada ditadura Vargas. Ditadura era moda. Mussolini na Itália, Hitler na Alemanha, Stalin na União Soviética, era moda no mundo. Hoje a moda é outra. Lula fala em democracia relativa. Lula disse que não havia ditadura na Venezuela de Maduro. As ditaduras estão disfarçadas hoje, disfarçadas de democracia. Tem eleições fraudadas, tem eleições com candidatos selecionados, tem censura à imprensa contra opositores, tem educação tendenciosa, tem imprensa tendenciosa, tem proibição de candidaturas da oposição, tem apuração de eleições sem mostrar as atas, tem resultados com 51%, 50,5%, tem pesquisas eleitorais que a gente não tem certeza de se elas estão corretas, tem candidato restaurado juridicamente para ser candidato, mas não tem ditadura reconhecida hoje. Elas são confessadas. É a moda no mundo. Marilandre Rigg, Rádio Cidade.
Um breve intervalo comercial e voltamos já já para falar de esportes.
Ação e Informação, primeira edição.
Taust, seu paizão merece o melhor. Confira as ofertas. Só até segunda. Cerveja Amstel Lager, lata 350 ml, 2,99. Leite Longa Vida Líder, TP 1 litro, 4,65. Leite em pó Ninho, leve mais, pague menos, lata 380 gramas, 16,89. Papel higiênico Fanny, folha dupla, leve mais, pague menos, 16 unidades, 18,88. Ofertas válidas até segunda. Para Sorocaba e Jundiaí. Taust. Faz toda a diferença.
Existem artistas que não apenas marcaram uma época, eles se tornaram parte da história do Brasil. Vozes que emocionaram gerações, canções que atravessaram o tempo e continuam vivas na memória e no coração de milhões de pessoas. Agora, imagine viver uma noite em que a emoção de Elis Regina encontra a potência inconfundível de Tim Maia. É dia 1º de agosto, 20h30 em Jundiaí. Dois super shows na mesma noite com apenas um ingresso. Uma homenagem à altura de dois dos maiores artistas que o Brasil já teve.
Garanta seu ingresso em simpla.com.br e na bilheteria do Teatro Politeama. Informações 11 96309-4770.
Vivendo e aprendendo a jogar. Ação e Informação, primeira edição.
Pontualmente na cidade, 7:30.
Esporte.
Para falar de esporte, está chegando ele, Afonso Pereira. Alô, Afonso, bom dia.
Muito bom dia, Edmilson Oliveira. Bom dia, meus amigos esportistas de Jundiaí, de São Paulo e do Brasil. Com um time repleto de reservas, o Corinthians ficou no empate sem abertura de vantagem contra o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena pela 21ª rodada do Brasileirão. Depois de um primeiro tempo sem inspiração, o Yuri Alberto entrou na etapa final e levou o perigo, mas não conseguiu tirar o zero do placar. O atacante deixou o gramado chorando ao sentir dores e com o resultado o Furacão foi a 37 pontos e segue em terceiro lugar, enquanto o Timão soma 29 em oitavo. Dessa forma, o Timão volta a campo no próximo domingo, dia 2, às 19h30, diante do Internacional no Beira-Rio. O confronto é válido pelas oitavas da Copa do Brasil. Uma volta na quinta-feira, às 20h de Brasília, na Neoquímica Arena. Pelo Brasileirão, a equipe joga dia 9, domingo, às 18h30 de Brasília, diante do Bragantino, no Cícero de Souza Marques. Dias depois da cobrança considerada acima do tom de Neymar, no sábado passado, o vestiário do Santos viveu um novo episódio de atrito após a partida de terça-feira contra a Universidade Central da Venezuela. O volante William Arão teve uma discussão com o técnico Cuca. O jogador se incomodou ao ser substituído no intervalo. No fim da partida, o treinador questionou-se. Algum atleta teria algo a comentar e citou William Arão. Houve um bate-boca entre os dois. Cuca disse que quem estivesse insatisfeito poderia deixar o vestiário naquele momento, o que motivou o meio-campista a deixar a Vila Belmiro antes dos companheiros. Horas depois, porém, tratou de amenizar o ato. Na manhã de quarta-feira, dia de folga do elenco, Arão e Cuca conversaram por telefone e se acertaram. Ambos afirmaram estar de cabeça quente e resolveram a situação. O volante trabalhou normalmente na manhã desta quinta-feira no CT Rei Pelé. Desfalque da goleada sobre o Vitória na quarta-feira, Paulinho treinou no gramado da Academia de Futebol. Na manhã desta quinta-feira, ele vive a expectativa de informar para retornar no próximo jogo do Palmeiras, domingo, contra o Fortaleza pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Paulinho sofreu um entorse leve no tornozelo na derrota por 2-1 contra o Atlético Mineiro e não viajou com a delegação para Salvador. O problema preocupou por causa do histórico de lesões do atacante, mas não tem relação com a cirurgia feita na perna direita. Ele treinou no gramado com os jogadores que disputaram menos de 45 minutos da partida contra o Vitória, sem maiores restrições. Sob alguns olhares do Núcleo de Saúde e Performance da Sociedade Esportiva Palmeiras, os demais fizeram atividades regenerativas no Núcleo de Recol e Ressonância da Sociedade Esportiva Palmeiras, que terá mais duas atividades antes do jogo contra o Fortaleza. O São Paulo treinou na manhã desta quinta-feira no CT da Barra Funda, de olho na partida contra o Grêmio Porto Alegrense, marcado para o dia 8 de agosto em Porto Alegre. A novidade foi o retorno do paraguaio Damião Bobadilha. O volante trabalhou em campo, mas acompanhado dos fisioterapeutas, ele ainda não está liberado para trabalhar com o restante e deve retornar nos próximos dias. Bobadilha desfalcou o time na partida contra o Flamengo com dores no joelho direito. Segundo o clube, o problema é resquício da Copa do Mundo que o jogador disputou com o Paraguai, sendo eliminado pela França nas oitavas de final. O volante foi titular do primeiro jogo após o Mundial e a derrota por 2-1 para o Atlético Paranaense, mas sentiu o problema na sequência e ficou fora contra os cariocas. O time treina novamente na manhã de hoje e no sábado. O elenco que ganhou folga no domingo, o duelo contra o Grêmio, será apenas no próximo domingo, dia 8, na arena do rival, Porto Alegre. De volta ao Brasil após um período de descanso ao lado da família, Carlo Ancelotti iniciou os planejamentos da seleção brasileira para o próximo ciclo. Em entrevista recente, o treinador italiano avaliou que a campanha da equipe na Copa do Mundo 2026 foi boa, mas admitiu erros na eliminação para a Noruega e confirmou que a equipe passará por uma renovação nos próximos anos. Segundo Ancelotti, o Mundial marcou o encerramento do ciclo de alguns dos principais jogadores e nomes de geração que defendeu a amarelinha na última década. Entre eles estão Neymar, Casemiro e Danilo. O camisa 10, inclusive, anunciou nesta semana que não pretende mais atuar pela seleção brasileira. Apesar da reformulação prevista, o treinador deixou claro que a ideia não é promover mudanças radicais, mas mudança no elenco, para que ele e alguns atletas experientes seguirão como referências para facilitar a transição entre gerações. É tão importante entre as prioridades para os próximos anos. Ancelotti destacou a necessidade de encontrar inovações, jogadores com maior capacidade de criação para fortalecer o meio de campo da seleção brasileira, que é o ponto negativo das coisas atuais. Esportes em Ação, Rádio Cidade no seu coração. Bom dia.
Muito bom dia, Afonso. Obrigado pelas informações do esporte aqui na cidade.
Ação e Informação, primeira edição.
A Casa Mágica da Gabi chega aos palcos. Prepare-se para entrar no universo mais colorido e divertido da criançada.
Dia 1º de agosto, sábado, às 15 horas, no Teatro Politeama. Diversão, música e muita magia esperam por você.
Gabi e seus amigos gatinhos convidam toda a família para uma aventura interativa dentro da casinha mais famosa do mundo. Com cenários encantadores, figurinos incríveis e efeitos especiais, o público vai cantar, pular e se encantar do começo ao fim.
A Casa Mágica da Gabi. Garanta seu ingresso em simpla.com.br e na bilheteria do Teatro Politeama. Informações 11 96309 4770.
Traga seu miástico favorito e venha viver essa experiência mágica ao vivo.
Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. @drogariacatedraljundiaí. Siga a página no Instagram, Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
Economia. Um oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Acesse recap.org.br.
O dólar comercial foi cotado nesta quinta-feira R$ 5,06, uma baixa de 0,92%. O euro foi cotado a R$ 5,83, baixa de 0,25%. Bolsa de Valores de São Paulo fechou o pregão desta quinta-feira em alta de 1,88%, operando a 177.158 pontos. Poupança com aniversário hoje rende 0,67%.
Economia.
Um oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Acesse recap.org.br.
Consumidor. Muitas vezes a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Comemore as datas festivas com a Foto Ótica e Relojoaria Hortolândia. Para o Dia dos Pais, são várias opções para presentear seu maior herói. Óculos de sol para todos os estilos, casual, esportivo, entre outros. Qualidade e tecnologia com as melhores e mais conceituadas marcas como Ray-Ban, Meta. Opções de relógios com modelos e estilos também variados, presentes personalizados, canecas de chope e diversas opções para presentear os pais. Confira, Rua Itirapina 1225, telefone 4582-5552. WhatsApp 99655-7907. Nas redes sociais, Foto Ótica e Relojoaria Hortolândia. Rádio Cidade.
Ação e informação, primeira edição.
Agora, 7:41 aqui na cidade. Ouvinte cidade, preste atenção nessa notícia, tá? Que nós vamos dar pro ouvinte aqui agora. A cearense Kaline Macedo, ela tem 33 anos e viveu assim um misto de luto e choque no enterro do namorado. Isso aconteceu em Fortaleza, tá? Durante a cerimônia, ela descobriu que o homem com quem manteve um relacionamento de 13 anos atraiu com várias mulheres e mantinha outras namoradas, assim, algumas até simultaneamente. A descoberta começou quando a mãe de Kaline, ao conversar com outras pessoas no velório, percebeu que uma mulher também reivindicava ser namorada do falecido. Minha mãe encontrou uma mulher, começaram a conversar e minha mãe disse que estava no velório do genro dela. Já essa mulher falou que estava no velório do namorado da amiga dela. Eles estavam juntos há 3 anos. Aí, minha mãe disse o nome, né? E a mulher falou: ah, então você é mãe de fulana? E minha mãe respondeu: não, eu sou mãe da Kaline. Contou aí em um vídeo publicado aí nas redes sociais. A mãe de Kaline, para não agravar aí a dor da filha, não revelou a descoberta durante o enterro. Chamou uma amiga da filha para investigar. E dias depois, quando Kaline encontrou uma das traições no Instagram, a mãe contou toda a verdade. Nas redes sociais, Kaline descobriu que uma das mulheres mantinha um romance de 3 anos com o rapaz. Em uma homenagem postada pela suposta amante, a história veio à tona. Ele me traiu com você por 3 anos, então, né? Questionou aí a namorada que já estava com ele há 13. Outra mulher, estagiária do falecido, teria produzido um dossiê com informações sobre as traições. Foi por meio desse material que Kaline descobriu o motivo da morte do companheiro de 41 anos. Ele estava em uma viagem com uma amante de 19 anos, quando sofreu um mal súbito ao desembarcar de um voo. Ele morreu enquanto voltava de uma viagem com uma amante de 19 anos. Ele tinha 41, disse. Em seus relatos, Kaline descreveu aí o homem como manipulador e que fazia assim um monte de mulher de idiota. No velório dele, a gente descobriu que ele era um mitomaníaco manipulador, afirmou. O caso, que gerou aí grande repercussão nas redes sociais, expôs uma história de mentiras e traições em meio a um momento de luto e serviu de alerta para Kaline. Ele não era quem eu achava que ele era, né? Desabafou aí a jovem que foi traída aí pelo namorado. Olha a hora certa, agora 7:45 aqui na cidade. Demora no pagamento de precatórios faz credores virarem alvo de golpistas. A repórter é Milena Abreu.
Você sabe o que são precatórios? Muita gente só ouve essa palavra quando move um processo contra o poder público, mas nem sempre entende o significado. Precatório é o nome dado à dívida que um governo, seja municipal, estadual ou federal, é obrigado a pagar depois de uma decisão definitiva da justiça. Na prática, quando uma pessoa vence uma ação judicial contra um órgão público e não cabe mais recurso, o pagamento passa a seguir uma fila organizada pelo judiciário. O problema é que, em muitos casos, essa espera pode durar anos. O estado de São Paulo, por exemplo, concentra o maior volume de precatórios do país e a demora no pagamento é uma das principais dificuldades enfrentadas pelos credores. E se o cenário já não era bom para quem tem precatórios a receber, piorou nos últimos meses depois de algumas mudanças impostas por uma emenda constitucional, como detalha o presidente da Comissão de Assuntos Relativos aos Precatórios Judiciais da OAB São Paulo, Vitor Boari.
No ano passado a gente teve a aprovação de uma nova emenda constitucional de número 103 de 2026. Ela alterou diversas regras no pagamento, dentre as quais a gente enumera como piores, a redução drástica no repasse de valores para pagamentos de precatórios, a não existência de um prazo para quitação dos precatórios, que isso pode levar aí à perpetuação da dívida. Além disso, o índice de correção dos precatórios também foi alterado. Hoje, a gente tem uma remuneração do IPCA, que é o índice da inflação, mais 2% de juros ao ano. Antes dessa emenda, os credores tinham a correção dos seus precatórios pela Selic, o que mantinha o poder de moeda desses valores.
Outra mudança foi a ampliação do chamado período de graça.
Que é o período de graça? Você tem até o dia 1º de fevereiro de cada ano para incluir os seus precatórios na fila de pagamento. Até 1º de fevereiro de cada ano, isso aí gera um precatório para o ano seguinte. Ou seja, você fez um precatório no dia 1º de fevereiro de 2026, ele vai receber um número de ordem para 2027. E o ente público tem o prazo para pagar até 31/12/2027. Além disso, a redução própria dos valores depositados pelos entes devedores, né? Nós temos alguns casos aqui, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo passou a depositar metade do que depositava, o Estado de São Paulo passou a depositar 25% do valor que depositava, então isso está gerando uma demora sem precedentes no pagamento dos precatórios.
Além de todos os contratempos, da demora em receber os valores estipulados pela justiça, Vitor Boari diz que muitos credores acabam se tornando alvo de criminosos.
Em razão dessa demora e não pagamento dos precatórios, bandidos acabam entrando em contato com os credores, na maioria deles aposentados e pensionistas, para oferecer uma vantagem no recebimento do precatório. Para isso, eles oferecem um valor para pagamento imediato, desde que o credor deposite, entre aspas, a taxa judiciária. Então, eles conseguem ser bem assertivos, porque eles têm todos os dados do credor, os valores dos precatórios, o número do processo, porque isso tudo é público, né, no site do tribunal, e acabam iludindo o credor a pagar uma quantia com a esperança de ver o seu crédito depositado. A partir do momento que depositou, né, não tem mais contato e a pessoa acabou perdendo o valor da própria conta e não recebendo esse precatório.
A orientação do presidente da Comissão de Assuntos Relativos aos Precatórios Judiciais da OAB São Paulo, Vitor Boari, é desconfiar de qualquer cobrança relacionada à liberação de pagamento de precatório e sempre confirmar as informações diretamente com o advogado responsável pelo processo. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Agora são 7h49, horário oficial de Brasília. É o momento em que a Rádio Cidade Jundiaí apresenta...
Polícia.
Um homem morreu e outro ficou ferido após baterem a motocicleta em que estavam contra um carro durante uma fuga no domingo dia 26 em Campo Limpo Paulista. A dupla gravou um vídeo com o celular debochando da polícia militar durante a perseguição. De acordo com a polícia militar, equipes da Força Tática patrulhavam a região quando avistaram duas motocicletas de alta cilindrada. Ao perceberem a presença das viaturas, os condutores fugiram. Durante a tentativa de escapar, uma das motocicletas se envolveu em um acidente contra um carro. Um dos ocupantes morreu ali no local e o outro foi socorrido e levado ao pronto-socorro de Campo Limpo Paulista. Motorista do automóvel atingido não se feriu. A polícia militar constatou que a motocicleta utilizada pelos suspeitos havia sido furtada em Francisco Morato, a cerca de 13 quilômetros do local do acidente, e apresentava sinais de adulteração na placa. Com a dupla, os policiais também encontraram e apreenderam uma réplica de arma de fogo. O suspeito sobrevivente permaneceu preso. Um homem foi preso no bairro Jardim São Camilo, em Jundiaí, por tráfico de drogas e dano ao patrimônio público. Além de ser pego com mais de 3 quilos de entorpecentes, após a prisão, ele danificou o compartimento de presos da viatura da Polícia Militar. O caso ocorreu na madrugada desta quinta-feira, dia 30. A Polícia Militar encontrou o homem parado ao lado de um veículo na rua Angelina B. Carvalho, Jardim São Camilo. De acordo com a Polícia Militar, o homem teria ficado nervoso com a aproximação dos policiais e esse comportamento chamou a atenção da PM. Com ele foram encontrados R$430 em notas trocadas e um aparelho celular. O preso foi levado ao plantão policial e, na chegada à delegacia, ainda segundo a corporação, o homem começou a chutar o compartimento da viatura, danificando o acrílico lateral e provocando um ferimento no próprio pé. O homem, ainda assim, foi encaminhado ao Hospital São Vicente para atendimento médico e, após ser liberado do hospital, retornou ao plantão policial. A Polícia Militar informou ainda que o preso possui uma extensa ficha criminal. A equipe da Romu, da Guarda Municipal, prendeu dois homens após uma tentativa de fuga em uma comunidade conhecida como Favelinha, em Jundiaí. Segundo a corporação, os suspeitos correram ao perceber a aproximação da viatura, mas foram alcançados após acompanhamento a pé. Durante a abordagem, os agentes localizaram drogas e dinheiro. Os dois foram conduzidos ao plantão policial. Policiais militares prenderam um homem condenado pela justiça durante patrulhamento em Jundiaí. Após consulta aos sistemas policiais, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele. O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao plantão policial. Posteriormente, ele foi transferido ao sistema prisional para cumprimento da pena. Segundo a Polícia Militar, a captura ocorreu durante uma ação preventiva de rotina. Uma mulher presa em flagrante chamou atenção durante a apresentação da ocorrência em Jundiaí. Segundo o registro policial, após ser detida, ela passou a protestar e arrancou as próprias roupas dentro da unidade policial. causando tumulto. A situação foi controlada pelos policiais e a ocorrência seguiu normalmente. O caso foi registrado e será analisado pela Polícia Civil. Uma ocorrência inusitada foi registrada em Jundiaí nesta semana. Durante uma abordagem, um motociclista abandonou a moto e fugiu do local. Como a motocicleta estava registrada em nome da mãe do rapaz, ela acabou sendo conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos. A Polícia Civil investiga a situação e tenta localizar o verdadeiro condutor da motocicleta que fugiu do local antes de ser abordado. Durante patrulhamento no bairro Almerim das Chaves, policiais militares prenderam um homem por tráfico de drogas. Foram apreendidas mais de 200 porções de maconha, cocaína, crack, haxixe e K2, além de dinheiro e um rádio comunicador utilizado para monitorar a movimentação policial. O suspeito foi preso em flagrante ali no bairro Almerim das Chaves. Um homem foi preso no distrito do Jacaré, em Cabreúva, suspeito de agredir a própria esposa dentro de um bar. Os guardas municipais foram acionados para averiguar uma denúncia de agressão e, ao chegarem a um endereço ali no bar, encontraram o estabelecimento com sinais de que havia uma confusão em andamento. No interior do bar, a equipe localizou a vítima. Pouco depois, o companheiro dela saiu correndo do bar, mas foi rapidamente contido pelos agentes. A mulher informou aos guardas que havia sido agredida pelo próprio marido. Questionado, o suspeito admitiu sim ter agredido a companheira. E ali ele recebeu voz de prisão. Um homem de 33 anos morreu no Hospital São Vicente de Paulo após ser atropelado por um caminhão no Jardim Diamante, em Louveira. No dia do acidente, a vítima estava acompanhada de dois amigos e os três haviam ingerido bebidas alcoólicas antes de decidirem dormir embaixo de um caminhão estacionado. Mais tarde, os dois amigos deixaram o local e aí tentaram convencer o amigo a acompanhá-los. Mas ele falou, ah, deixa eu descansar, estou cansado. E ele ficou ali dormindo debaixo do caminhão. Horas depois, sem perceber a presença da vítima, o motorista do caminhão deu partida no veículo para sair para trabalhar. E ali ele acabou atropelando o homem. Uma mulher de 41 anos morreu após sofrer uma perfuração intestinal durante uma colonoscopia no Hospital Municipal de Ermelino Matarazzo, Zona Leste de São Paulo. Mariana dos Santos Cândido foi ao hospital, ali, na esperança de realizar o exame, para poder ver ali o que ela tinha e resolver o problema. Ali, exame usado para investigar problemas no intestino e identificar possíveis doenças, incluindo câncer colorretal. Segundo o documento entregue pela Unidade de Saúde, Hospital Municipal de Ermelino Matarazzo, a paciente sofreu uma laceração na parede do cólon, parte final do intestino grosso. O ferimento provocou a perfuração do órgão. Mariana precisou passar por uma cirurgia de emergência, mas nessa cirurgia de emergência teve uma parada cardiorrespiratória e morreu ali na mesa. O exame foi realizado pela Clínica de Endoscopia Salina. Clínica de Endoscopia Salina. Empresa terceirizada que presta serviço no hospital há 25 anos, segundo a Prefeitura de São Paulo. A Secretaria Municipal da Saúde abriu uma sindicância para investigar as circunstâncias do atendimento. O corpo da paciente foi levado ao Instituto Médico Legal na Zona Leste, onde passou por exames para determinar a causa exata da morte. O laudo deve ficar pronto em até 15 dias. Hospital Municipal de Ermelino Matarazzo, na Zona Leste de São Paulo. Exame realizado pela Clínica de Endoscopia Salina, empresa terceirizada que presta serviços no hospital. Policial civil José Paulo Alves Lustosa, esse policial morreu após ser baleado pela própria filha, Fernanda Lustosa, de 23 anos, durante uma discussão familiar em Osasco, na Grande São Paulo. O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira, dia 30. Segundo a investigação, José Paulo discutia com a esposa dentro de casa, quando teria sacado uma arma de fogo, ameaçando. A filha mais nova do casal estava ali presenciando a briga e não gostou nada do que estava vendo, para evitar um mal maior, e interveio para tentar proteger a mãe. O policial foi atingido, recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A arma usada no crime foi apreendida e será periciada. Durante as buscas na residência, os investigadores também encontraram e apreenderam outros 3 revólveres. A Polícia Civil analisa os vestígios deixados no imóvel para reconstituir a dinâmica do caso. A investigação apura se Fernanda agiu em legítima defesa da mãe e dela própria. A polícia também investiga o contexto em que a família vivia. Antes do crime, a esposa de José Paulo já havia registrado um boletim de ocorrência contra o próprio marido e contra outra mulher com quem ele mantinha um relacionamento extraconjugal. A ocorrência foi registrada em Osasco e segue sob investigação. A família procurou a Polícia Civil, que registrou o caso como morte suspeita e acidental. A investigação deve analisar se houve falha durante o procedimento. Trabalhadores da limpeza urbana encontraram o corpo de um bebê dentro de um tambor usado para guardar lixo no bairro Gerial, em Itaitinga, no Ceará. A ocorrência foi registrada na manhã desta quinta-feira, dia 30. A Guarda Municipal recebeu o chamado por volta das 9h30 e enviou uma equipe ao endereço. A área foi preservada até a chegada da perícia forense do Estado do Ceará e da Polícia Civil do Ceará. Os peritos fizeram os primeiros exames no local antes de encaminhar o corpo ao Instituto Médico Legal. O trabalho pericial deve apontar a idade gestacional, o momento e a causa da morte, informações que orientam a investigação. A Polícia Civil abriu um procedimento para identificar quem deixou o bebê no recipiente e esclarecer as circunstâncias do caso. Imagens de câmeras próximas à rua Antônio Ferreira e relatos de moradores podem ajudar a reconstruir o período anterior à descoberta. A apuração também deverá cruzar os resultados dos exames com registros policiais e outras informações obtidas legalmente. Dados de saúde são protegidos por sigilo e só podem ser acessados dentro das regras previstas para a investigação. Agora são 8h04, horário oficial de Brasília, e a Rádio Cidade Jundiaí apresentou as últimas informações da polícia.
Ação e Informação, primeira edição.
Aqui na Rádio Cidade, mais uma vez, recebendo o Dr. Bruno Barbizan da Oral Sim.
Doutor, o paciente, ele apareceu com o apelo do implante dentário e foi constatado um outro problema, e não que não deu para fazer o implante, mas que ele precisa fazer o tratamento, um outro tratamento antes. É comum isso também, doutor?
Isso é muito comum, né? Às vezes a pessoa, ela tem ausência de um dente, de dois dentes, e tem outros problemas, né? É muito importante que a gente consiga direcionar o tratamento. Muitas vezes, a grande maioria dos pacientes, a gente precisa fazer uma readequação realmente desse paciente, orientar da melhor maneira, às vezes a indicação de um tratamento ortodôntico para fazer a correção e poder posicionar o que a gente quer realmente é que quando o paciente faça o seu tratamento odontológico, seu tratamento com implantes, que muitas vezes é um sonho dessa pessoa, que a hora que ela chega ali no final, ela olhe, né, no espelho e fala, é isso que eu estava esperando, é isso que eu estava buscando. Então é importante sim, muitas vezes a gente tem um tratamento multidisciplinar, o paciente precisa fazer, vamos pegar um exemplo, que precisa fazer um tratamento de canal para fazer uma coroa, o famoso pivô que a gente ouvia, e fazer um implante ao lado, né? Então a gente tem essa possibilidade e assim, conseguir orientar, caminhar o tratamento da melhor maneira possível para todos os pacientes.
Conversamos com o Dr. Bruno Barbizan, da Oral Sim, 4806-4200, e agende a sua avaliação. 4806-4200, Oral Sim, sua referência em implantes dentários.
Neste domingo acontece mais um tradicional Bazar da Nipo. Expositores de artesanatos, bijuterias, calçados, roupas, brinquedos, cosméticos, entre outros. Serviço de restaurante com os pratos da culinária oriental. Yakisoba, tempurá, sushi, obento, temaki, pastel e lanches. Bazar da Associação Cultural e Beneficente Nipo Brasileira de Jundiaí, em prol do Fundo Social. É neste domingo, a partir das 9 da manhã, Avenida Osmundo dos Santos Pelegrini, em frente ao cemitério Parque dos Ipês. Entrada franca, com estacionamento. Prestigie.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí 11 977 99 9000. Repetindo 11 977 99 9000.
Ação e Informação, primeira edição.
Olha a hora certa aqui na cidade, agora 8:07. Buona Restaurante, buffet de comida caseira e comida japonesa por quilo à vontade, aberto de segunda a sábado, das 11:30 às 22 horas. Domingo, das 11:30 às 15 horas. De segunda a sábado, rodízio no almoço e jantar. Durante a semana, prato executivo, prato do dia e marmitex em 3 tamanhos. Quartas e sábados no almoço, tem feijoada. Sábados, das 19 às 22 horas, jantar com música ao vivo. Domingo, rodízio somente no almoço, viu? Buona Restaurante, Avenida Osmundo dos Santos Pelegrini, número 1000, dentro do Boa Supermercados. Ouvinte Cidade, a Loto Fácil da Independência, né, vai pagar um prêmio de 300 milhões de reais no próximo dia 15 de setembro. E você sabe que você não pode ficar fora dessa, não, né? Então é o seguinte, ouvinte, ó. A Geral Loterias está esperando você para você adquirir o seu envelope fechado e participar aí dessa premiação maravilhosa. 300 milhões de reais é dinheiro que não acaba mais, meu amigo. Então é o seguinte, dá uma passadinha em qualquer loja da Geral Loterias e adquira o seu envelope fechado. Vem 50 jogos dentro, custa R$60, tá? E todos são bolões. Isso aumenta muito suas chances de ganhar. E você pode adquirir onde? Ó, agora você encontra os envelopes fechados, ó, na Rua do Retiro, tá? Lá é Tesouro da Sorte, mas é da Geral Loterias. 1216. Também tem Geral Loterias dentro do Boa, nos IPs, e do Boa na Samuel Martins. Geral Loterias é a lotérica pé quente da cidade. Na Geral Loterias tem prêmio todo dia. Ouvinte Cidade, já ouviu falar da Versátil Pisos, né? Do meu amigo Daniel, da minha amiga Adriana. Então é o seguinte, em breve eles vão estar com a gente aqui também no Ação e Informação da Rádio Cidade, né? a notícia com credibilidade. E então, grande abraço para você, Daniel, para Adriana, e a gente se encontra aqui nos microfones da Rádio Cidade. Olha a hora certa agora, 8:10.
As contas do governo registraram um déficit primário de 48,2 bilhões de reais em junho, informou o Tesouro Nacional nesta quinta-feira, dia 30. Houve uma piora na comparação com o mesmo mês do ano passado, quando foi contabilizado aí um resultado negativo de 46,3 bilhões de reais, valor corrigido pela inflação. Esse também foi o pior resultado para meses de junho desde 2023, quando foi registrado um déficit primário de 51,6 bilhões de reais com a correção. De acordo com números do Tesouro Nacional, o aumento de despesas influenciou o resultado negativo. Segundo o governo, os gastos tiveram um aumento real acima da inflação de 9% em junho, para 243,3 bilhões de reais só em gastos. O bom comportamento da arrecadação, por sua vez, está relacionado com o crescimento da economia brasileira e também com os aumentos de impostos anunciados nos últimos anos pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, além da arrecadação relativa à taxação e à alta do petróleo. Autoridades de Ceuta informaram que 9 corpos foram encontrados nesta quinta-feira, dia 30, em meio à tentativa de milhares de imigrantes de entrar no território da Espanha a partir do Marrocos. Com isso, sobe para 60 o número de imigrantes que morreram tentando ir para o local nos últimos meses. Imagens mostraram centenas de imigrantes nadando a partir do lado marroquino e outros rompendo um portão em terra firme e correndo para dentro da cidade. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, viajará a Ceuta nesta sexta-feira, dia 31, com o ministro do interior, Fernando Grande Marlaska, para reuniões com forças de segurança e autoridades locais, informou o seu gabinete. Mais cedo, o premier afirmou que o governo está totalmente focado em dar uma resposta imediata à situação. A Espanha também enviará militares para reforçar o policiamento no território, além de reforçar unidades especiais de intervenção policial. O governo dos Estados Unidos tem estudado a possibilidade de cobrar uma taxa de 100 mil dólares, 508 mil reais, dos estudantes estrangeiros que permanecerem no país para trabalhar após a formatura, no âmbito de um programa específico de estágio conhecido como OPT, segundo informou nesta quinta-feira The Wall Street Journal. O jornal, que cita fontes a par do assunto, destaca que a taxa ainda está em discussão no Departamento de Segurança Nacional e não está claro se a Casa Branca irá aprová-la nem a quem caberia arcar com a despesa, os próprios estudantes internacionais ou seus potenciais empregadores. O programa OPT, sigla em inglês para Treinamento Prático Opcional, permite que estudantes estrangeiros trabalhem nos Estados Unidos em cargos relacionados à sua área de estudos por até um ano, com um crescimento e um acréscimo ali de 24 meses caso o estudante participe de treinamento prático em ciências, tecnologia, engenharia ou matemática. O governo do presidente Donald Trump anunciou no início do mês que exigirá que os estudantes estrangeiros solicitem prorrogações de seus vistos para poderem utilizar o programa OPT, já que até agora a validade das autoridades e também das autorizações estava vinculada à duração de seus estudos e até 3 anos adicionais caso conseguisse um emprego autorizado. De acordo com o jornal, o Departamento de Segurança Nacional está trabalhando em novas regulamentações para o programa OPT, que devem ser divulgadas no final do ano. Cerca de 419 mil imigrantes trabalhavam legalmente nos Estados Unidos no âmbito do programa OPT em 2024, o último ano para o qual há dados disponíveis. A possível taxa de $100 para o OPT se soma a outras medidas do governo Trump para reduzir a imigração e entra em cena depois que uma taxa semelhante para os vistos, o H1B, frequentemente usados por empresas de